Vamos conversar agora com a comitiva brasileira, comitiva catalana que está lá no Japão. Vamos falar ao vivo. Lá no Japão já é noite, né? A gente começa aqui a entrevista com o deputado estadual Jamil Calife, que faz parte da comitiva do governador Ronaldo Caiado, do prefeito de Catalão Adbelias, Luiz Sampaio, que Velomar Rios. É, porque eu acabei de ver aqui na minha linha do tempo aqui uma postagem do prefeito sobre essa viagem. São 7h47, deputado, muito bom dia, prazer receber o senhor.
Bom dia, Fernando Garcia, satisfação estar falando com a cultura. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aí a toda a cultura.
Padinho Moisés, quem viabilizou essa entrevista com o deputado, fica à vontade, fala para o seu bom dia, sua primeira pergunta, Badinho.
Bom dia, deputado Jamil, bom dia a todos que integram a comitiva. A minha pergunta é relacionada à questão dessa comitiva que saiu de Catalão rumo ao Japão e as suas expectativas, o que o senhor tem produzido aí para trazer aí as informações para os nossos ouvintes.
Bom dia, Badinho, obrigado aí pela oportunidade, satisfação estar aí falando com vocês. Fizemos uma visita muito produtiva à cidade de Okazaka, na fábrica da Mitsubishi, aqui no Japão, acompanhando o governador Ronaldo Caiado, o prefeito Velomar Rios, e também o presidente e o vice-presidente da HPE, a Mitsubishi brasileira, onde foi assinado um acordo para que a HPE possa fazer as exportações, né, de automóveis. Os 500 eram restritos somente ao território nacional, o que nos trouxe muito otimismo, porque com certeza vai haver um aumento muito forte aí na venda de automóveis. Tivemos também a oportunidade de conhecer a fábrica aqui aí, japonesa, a produção, a sua linha de produção, e ver que a Mitsubishi tem se transformado, tem inovado nos seus automóveis, porque a China trouxe muita tecnologia para o mundo, avançou muito os carros, principalmente híbridos e elétricos, e a gente pôde ver que a Mitsubishi, ela se movimentou e, de fato, ela traz muitos atrativos aí, o que nos também traz muito otimismo com relação ao futuro e à produção dos carros. Tivemos a oportunidade de conhecer a nova Pajero, um carro que foi muito bonito, e também conhecemos a nova Outlander, que já está sendo comercializada, e também o Eclipse elétrico, que será produzido aí na cidade de Catalão. Então, estamos otimistas com relação ao aumento da produção de carros e trabalhando firmes posto da relação com as empresas multinacionais que estão em Catalão, que elas possam cada vez mais aumentar o quantitativo de empregos, a geração de empregos e oportunidades.
Isso que é o mais importante, né, deputado? Investimento, bilhões de dólares chegando para a economia catalana com a geração de empregos. E, deputado, é da monta de quantos milhões esse investimento da Mitsubishi para a planta da HPE aqui em Catalão?
Fernando, eu não sei lhe precisar o número certo. Eu tenho números só de que eu vi, não cheguei a ter uma confirmação, mas nós estamos estimando aí da ordem de bilhões de investimentos para aumentar esse quantitativo de carros produzidos. Nós estamos falando aí de toda a América do Sul e possivelmente no futuro também a comercialização para os Estados Unidos. Então, eu fiquei muito feliz com o que eu vi, Fernando.
Deputado, perdemos aí o contato com o deputado. Vamos restabelecer aí. Para a gente continuar, estamos ao vivo com o deputado Jamil Calife, direto do Japão, né? Ele estava falando da visita à fábrica mundial da Mitsubishi em Osaka, no Japão. Agora são 7h51, 7h51. Vamos restabelecer lá, ele continua na linha. Nós perdemos aqui momentaneamente o contato com o deputado Jamil Calife, mas já restabelecemos, né? Ô, deputado, o senhor dizia que ficou muito otimista, o senhor terminou quando caiu aqui a nossa ligação, quando o senhor disse a respeito das vendas também para os Estados Unidos, que nesse momento é uma incógnita, né? Essa relação comercial Brasil-Estados Unidos, mas de qualquer maneira é importante abrir a autorização para que depois que isso se resolver no campo político, a Mitsubishi possa chegar aos Estados Unidos através de catalão.
Sim, Fernando, o fato é que a gente acompanhava essa questão da Mitsubishi com muito temor, né? Porque de fato a invasão dos carros elétricos chineses, isso tudo nos preocupa muito, porque de fato a gente queria ver que a Mitsubishi se mexesse nesse sentido para inovar. E foi o que a gente teve a oportunidade de ver na fábrica japonesa aqui em Okazaki. É uma Mitsubishi nova, inovando em carros elétricos, em modelos novos. Isso nos deixou muito, muito felizes, né? E de fato a nossa fábrica ela é muito importante para Catalão e para nossa região. A gente quer que a quantidade de empregos que também melhore cada vez mais a oportunidade para nossa região.
Perfeito, né? Um abraço para o meu amigo Ismael Alves, né? Que está nos ouvindo, até me mandou aqui um link lá da Automóvel Business, né? E segundo ele, as informações é de que esse investimento chegará até a casa dos 4 bilhões de reais na fábrica de Catalão. É maravilhoso, né? O deputado, aproveitando, né? Recentemente surgiu uma notícia de que a GAC, né, virá para o Brasil, especificamente para Goiás, e uma grande possibilidade ela via para Catalão. Num primeiro momento, cogitou-se até que poderia fazer um convênio para a fabricação, a montagem também aqui na HPE Catalão. Esse assunto o senhor tem acompanhado, que pé que está, agora com esse novo investimento da própria Mitsubishi, não haverá espaço para a GAC, e se ela não, né, tiver espaço para ser montada em Catalão, na montadora, no espaço da HPE, gestão para poder trazer uma nova montadora, em que pé que está, o deputado? Já tem acompanhado isso?
Olha, Fernando, eu assim tenho acompanhado. O fato é que a fábrica da HPE, ela tem capacidade para fabricar 120 mil carros por ano. Seria 6 vezes mais do que a fábrica produz nesse momento, né? Que são 20 mil carros ano. Então, várias empresas, várias fábricas chinesas tiveram atrás da Mitsubishi para fazerem parcerias. Dentre elas, inclusive a BYD. A BYD fez proposta para a Mitsubishi, para a HPE, né? Que não. E, de fato, a GAC também tem procurado para fazer essa parceria, que eu acredito, agora uma opinião minha pessoal, que esteja muito avançada, necessitava de um acordo com o governo de Goiás. O governador Ronaldo Caiado estabeleceu essa relação, restabeleceu essa muito positivamente. Então, eu continuo acreditando que, além dessa questão das exportações para a fábrica da Mitsubishi em Catalão, também aconteça a parceria com a GAC e a gente chegue aí num número provável na capacidade total dessa fábrica num tempo bem curto. E há todas as possibilidades nesse momento para que isso aconteça.
Perfeito, né? Excelente. Sonhar não custa nada. Imagina a HPE, né, com pleno vapor de fabricação, novos modelos para toda a América Latina com a Mitsubishi, a Suzuki, que já está. Daí a pouco a GAC, viu, GAC. Badinho? GAC, viu? Eu tava vendo a mídia nacional deles.
GAC.
Tem
gente que fala GAC.
Não, é GAC. O nome da marca é GAC. Isso. GAC. E de repente vai que o
E lembrando que a GAC é a Toyota, chinesa, né?
Isso.
Então, a GAC é o grande, a GAC, ela está entre as maiores montadoras chinesas e para nós isso seria fantástico. E
Seria, tá cortando, mas vamos continuar insistindo, não pode deixar que talvez volta, né? Voltou, deputado. Sonhar não custa nada, imagina, Mitsubishi, GAC e BYD em Catalão.
É, fato, mas a BYD não, já está hoje na Bahia, né, estabelecida, ela conseguiu Camaçari, fazer, né? um contrato, Camaçari, um contrato de aluguel da fábrica, né, para o governo baiano, e de fato acabou encontrando uma oportunidade nova no negócio, mas a GAC ela é tão grande quanto, e ela com certeza seria também uma somatória muito forte para que a gente possa cada vez mais se transformar num polo automobilístico na cidade de Catalão. Catalão, obviamente, acho que é de comum acordo de todo mundo, que é hoje a maior cidade hoje de centro logístico no Brasil. Então, eu tenho certeza que o mundo inteiro está de olho nessa oportunidade.
Com relação à BYD, deputado, há uma expectativa de uma revendedora, né, representante da marca aqui em nossa cidade.
Sim, também tive ciência, Badinho, sobre isso, e acredito que isso vai acontecer e será muito bom aí ter mais uma revendedora. E quem sabe um centro distribuidor no futuro. Eu penso que a posição de Catalão ela é muito favorável a isso.
Deputado, para a gente encerrar, liberar o senhor, já jantou aí, deputado?
Ainda não, são 8 horas da noite, né? Ainda não.
Então, uma última pergunta para poder liberar. A gente sabe que o senhor tem dedicado o seu mandato, entre outras coisas, mas a maior ação do mandato do senhor é em prol da duplicação da GO 330. E a gente sabe que já está muito próximo do lançamento da obra. Há alguma previsão, deputado? Do início, né? Aí vale a pena tirar aquela fotinha em cima da máquina lá, cavando buraco.
Já tem até a empresa, já. Ganhadora.
Já. Então. Já tem uma data, deputado?
Já tem. Já tem sim, Fernando. Como você bem mencionou, a gente dedicou o mandato para esse assunto, porque de fato eu entendo que essa duplicação ela não é só a questão da segurança que todos nós queremos. Nós transitamos por essa etapa aí 1-2 vezes por semana. É a questão de posicionar Catalão como trevão do país. Então, eu, quando levantei essa bandeira, eu fui alertado para que não desse sequência nesse assunto, porque enterraria a carreira política. Mas a resposta foi de que se a duplicação não acontecesse, não faria sentido algum continuar na vida pública. Porque eu entendia que isso era a maior injustiça que pudesse acontecer no nosso estado de Goiás, é deixar a nossa região desconectada com Goiás, porque ficou uma estrada antiga, atrasada. Lutamos muito por isso, em todas as reuniões que nós tivemos com o governador durante 2 anos e meio de mandato, a gente só levou essa demanda principal, para não gastar as nossas fichas com outras demandas, porque é uma estrada que ao total dela, até chegar a Goiânia, ela vai chegar quase ao valor de R$1 bilhão, porque não é só, nós não estamos falando só da construção da outra pista, nós estamos falando da reconstrução total dessa pista que existe, de acostamento, e uma construção de uma pista nova com um acostamento, e vai ser a melhor estrada de Goiás, pela sua qualidade, a descrição de que a gente viu no edital de contratação. E também não estamos falando só de uma duplicação de Catalão a Goiânia. A gente conseguiu construir junto ao estado de Goiás a ideia da conexão do a norte do estado. Ou seja, a gente vai atravessar o estado todo e o estado oficial passa a ser Catalão e a saída oficial do estado passa a ser São Miguel da Araguaia. Ou seja, a duplicação também vai acontecer da cidade de Goiânia até São Miguel da Araguaia. O trevo de Goiânia e Itaberaí e Goiás Velho já está duplicado e vai duplicar de Goiás Velho para Nova Crixás até São Miguel da Araguaia. Ou seja, literalmente tudo que vier do sul do país e do sudeste do estado de São Paulo e que for se comunicar com a região do Mato Piba, a região do agro lá do norte do Brasil, vai entrar por Catalão e sair por São Miguel do Araguaia. Isso, no contexto nacional, é muito importante, é uma obra estruturante que coloca Catalão como o trevo do Brasil. Então, isso é um fato. Acredito que haverá muito investimento na área logística, de galpões, etc.
É o que eu ia te perguntar. Catalão, na nossa...
Sim, Badinho.
Pode falar, Badinho. É o que eu ia comentar com o senhor com relação a essas empresas logísticas, centros de distribuição.
É Uberlândia, Uberlândia desenvolveu, né, deputado? É. Uberlândia se desenvolveu muito porque se tornou, na época, um centro logístico. Catalão, chegando com essas duplicações para cá, fica, inclusive, até mais bem localizado, né?
Exatamente. Só a gente fazer uma análise. A Hidrolândia está recebendo um centro logístico da, com a geração de 700 empregos. E Hidrolândia, vamos dizer que não é uma cidade importante.
Sim.
Entretanto, nós estamos falando unicamente de logística, né? Uma logística muito boa. A partir do momento que você duplicou a entrada de Goiás via Itumbiara, antigamente era tudo pista simples, então era tanto fazia Catalão ou Itumbiara. A partir do momento que você duplica aquela estrada, todas essas cidades que estão nesse trecho de Itumbiara a Goiânia, elas passaram a receber investimento. Estamos correndo atrás do tempo perdido agora e vamos voltar esse eixo de volta a Catalão. Eu sou claro nesse assunto, sou representante da cidade de Catalão região, então trabalho dessa forma. Trabalhando pela nossa região. Então, de fato, a gente quer voltar esse crescimento de volta à nossa região. Catalão tem tudo para obter um crescimento muito forte nos próximos anos com essa duplicação. Não é só a questão da segurança, e sim a questão de inserir Catalão no cenário nacional.
Excelente. Está convidado para vir ao estúdio depois da viagem. Fiquei sabendo que o prefeito Velomar Rio está falando tão bem japonês que está dando trabalho de voltar a falar português, né?
Não vai falar japonês aqui.
Um abraço, bom dia, deputado. Boa noite para o senhor aí, muito obrigado. Esperamos o senhor no retorno aqui, obrigado, no estúdio.
Obrigado, Fernando Garcia, Badinho. Obrigado a todos os ouvintes da Cultura, parabéns à Cultura por esse trabalho brilhante que tem acompanhado, e somos aí otimistas com relação a todas as empresas que estão crescendo na cidade de Catalão. Os desafios, eles existem, mas aquele que não faz, as coisas não caminham, não é verdade? Então, parabéns a todos vocês aí por toda a remodelação da Cultura.
Muito obrigado, deputado Jamil Khalif, direto do Japão.